Sejam bem-vindos a mais um ProEpCast, o seu podcast da Epidemiologia em Serviço. Este é seu espaço para ampliar conhecimentos e debater temas atuais sobre saúde pública com especialistas da área. Nesse episódio, mais uma dose de informação.
Olá, eu sou Marcela Santos, sou bióloga, epidemiologista e coordenadora de ensino da Força-Tarefa TIMSS COVID-19.
Olá, eu sou Mariana Ferreira Lopes, jornalista e coordenadora de comunicação da Força-Tarefa TIMSS COVID-19. Compartilhamos essa dose de informação para falar sobre dois temas essenciais para a resposta às emergências em saúde pública, que são os planos de contingência e os planos de comunicação. Marcela, que tal a gente já começar falando sobre o que é um plano de contingência e os seus objetivos?
Excelente, Mariana. Bom, o plano de contingência ele é uma parte de uma sequência de estratégias no qual, por meio da identificação e do monitoramento constante de riscos, vulnerabilidades, capacidades, é possível orientar a implementação de medidas para a diminuição do risco, para a preparação de uma resposta adequada para os diferentes cenários de crise e, consequentemente, permanecer em estado de prontidão. O seu principal objetivo é reunir informações, diretrizes e procedimentos que devem ser utilizados em uma situação de crise. Diversas podem ser as situações de crise, elas podem ser desde uma catástrofe física ou até uma emergência em saúde, e os territórios precisam dispor de planos de contingência específicos para cada uma dessas situações. Além disso, o plano de contingência ele precisa agregar outros planos de ações também e estratégias que operacionalizem o planejamento total daquela situação. As fases de uma emergência, elas precisam ser consideradas dentro do plano de contingência. A gente não tem um plano único para todo momento de crise. A crise passa por fases distintas e todas elas precisam estar adaptadas dentro do plano de contingência.
E você falando isso, Marcela, eu já vejo também uma proximidade para a gente pensar os planos de comunicação, sobretudo os planos de comunicação de crise, em situações, né, de crise sanitária, que também, né, são aplicados e são trabalhados dentro dessas diferentes fases de uma crise e em diferentes contextos, né? Não temos esse modelo de fato único. E aí isso me faz pensar também na importância da gente discutir os modos de fazer e como elaborar. E por isso eu te pergunto, tem algum modelo, ainda que esses planos eles sejam diferentes, mas existe algum caminho a ser percorrido pelos gestores, pelos profissionais de saúde, quem estejam envolvidos na construção desses documentos?
Essa é uma excelente pergunta. Sim, a gente tem trabalhado muito nisso, nos últimos tempos, principalmente agora na Força-Tarefa TIMSS, e a gente conseguiu sistematizar 10 passos básicos para a elaboração de um plano de contingência, que eu acho que não vai diferir muito dos planos de comunicação de crise. A gente pode estar comentando a seguir. Eu vou falar rapidamente os passos para a gente ir comentando e entendendo como que a gente pode construir uma lógica de um plano de contingência efetivo que possa ser utilizado numa situação de crise. Esses passos, eles são norteadores para a construção do plano de contingência, porém, eles podem ser adaptados para a elaboração dos planos de diferentes emergências que a gente pode estar passando. Como eu falei, pode ser uma emergência natural, de uma catástrofe, ou mesmo de uma situação de saúde, como estamos vivendo com a pandemia do COVID-19. Como primeiro passo geral para a construção do plano de contingência, a gente coloca como estabelecer uma equipe de planejamento. É importante que tenham pessoas envolvidas com a construção desse plano. Essa equipe, ela deve ter um líder. Quando possível, esse líder deve ter uma experiência na área de gestão de saúde, gestão de emergência, planejamento estratégico, avaliação de risco. E aí, quando for possível, a depender do local onde esse plano está sendo construído, é interessante que se tenham especialistas nos assuntos tratados no plano. Então, se for um plano, por exemplo, de enfrentamento a alguma emergência de saúde, seria interessante a presença de epidemiologistas, profissionais que estão ali atuando e entendendo o que está acontecendo naquela situação. É importante também que essa equipe não seja imensa, não seja uma equipe muito grande e complicada, porque a gestão dessa equipe vai ser mais difícil do que a construção do plano. Então, evidenciar os principais cargos e níveis que a gente precisa ter para montar essa equipe do plano de contingência. Um segundo passo que a gente elencou também é a organização das fases. Como eu falei, o plano ele é adaptado às fases da emergência. Então, ele tem que ter uma metodologia adaptada a essas fases, uma estrutura, um cronograma definido, para que, ao mudar a fase da situação de crise, seja possível também mudar as atividades e os responsáveis por aquelas atividades dentro de um plano de contingência. Durante a organização do planejamento, é importante dispor de outros planos operacionais para outras áreas que possam orientar também o desenvolvimento geral das atividades. Bom, passando para o terceiro passo, aí de fato a gente precisa começar a iniciar o planejamento. Depois que a gente tem uma equipe, depois que a gente já tem a organização das fases daquela situação que a gente está vivendo, é necessário a gente começar a planejar, saber quais são as atividades envolvidas, fazer um rascunho mesmo, um modelo de um plano de contingência geral, que possa ser estruturado e encaminhado para todos os colaboradores. A equipe tem que estar envolvida no desenvolvimento desse planejamento. É importante a gente lembrar que esse plano ele tem que ser alcançável e realista. Então, não adianta a gente pensar em coisas que não estão na nossa alçada para ser realizadas. Pensar atividades que possam ser colocadas na prática de forma efetiva. E aí a gente passa para o passo 4, que é escrever de fato o plano. Então, a gente já rascunhou ele no passo anterior. Aqui nessa fase, a gente começa a escrever de fato as fases, a equipe, quais são as responsabilidades de cada pessoa envolvida no plano. E é interessante a gente ter um redator técnico específico que possa coordenar e ajudar a formatar esse plano no final, porque são várias pessoas pensando ao mesmo tempo, mas que a escrita precisa estar fluente e de fácil entendimento para toda a equipe, para que todo mundo saiba de fato o seu papel e o que deve ser feito em todas as fases da situação de crise. Como quinto passo, é preciso que esse plano passe por uma revisão. A gente começou discutindo com a equipe, fez um rascunho, construiu a primeira versão, mas esse plano não é verdade absoluta. Ele precisa estar sempre sendo revisado e atualizado para incorporar novas situações ou novas coisas que possam estar surgindo nesse momento de crise. O momento de crise ele é muito dinâmico, então a gente precisa se adequar a essa situação e incluir os feedbacks que são enviados durante toda a situação de crise que a gente possa estar vivendo. Idealmente, o passo 6 seria a testagem desse plano. Com a Covid-19 agora, a gente teve que desenvolver um plano de contingência para diversos cenários, para tentar bloquear ou controlar a pandemia, mas que a gente não conseguiu colocar de fato esse passo 6 para teste, que é testar esse plano, fazer exercícios regulares. Então, idealmente, os locais precisam ter planos estabelecidos antes que a crise comece. Pensar o que pode estar acontecendo no futuro e se programar para isso e fazer os testes para ver se, de fato, o que você colocou no plano ele está apto a acontecer na vida real. E aí, sim, depois que o plano foi escrito, o modelo já foi rascunhado, revisado, é importante que esses exercícios sejam feitos para que a gente possa estar adaptando as várias situações que a gente pode estar vivendo. No passo 7, a gente conta com a aprovação dos interessados. Depois que a gente tem um plano escrito, depois que a gente já revisou ele, já fez os testes e treinamentos necessários, a gente precisa ter a finalização desse plano e ele precisa ser enviado para os interessados, para que os interessados de fato falem, não, está aprovado, a gente tem como fazer isso, numa situação de crise a gente consegue desenhar todos esses passos com efetividade. As partes interessadas, elas devem verificar e concordar com todas as suas tarefas e as responsabilidades. Isso deve estar bem claro para cada participante do plano. Pode ser necessário estabelecer um prazo de devolução desse documento, né? Às vezes a gente envia, mas acaba que com a correria do dia a dia a gente não consegue dar total interesse. Então, marcar uma data, olha, até dia tal precisamos ter esse retorno para saber se o plano está factível, se a gente pode colocar ele para rodar. E aí, por fim, a gente vai para os passos finais. Passo 8, que é a publicação. O plano de contingência ele precisa estar acessível a todas as pessoas que estão envolvidas na resposta à crise. Isso é imprescindível. Usar o maior número de meios de comunicação, e aí a gente pode estar já linkando com a questão da comunicação, do plano de comunicação, todos os meios e canais possíveis que a gente pode ter para deixar esse material disponível para todo mundo, para que todo mundo saiba o que deve fazer, quando deve fazer e ter organizado todas as atividades dentro das fases de uma crise. O passo 9 é instruir e treinar todos os envolvidos. Então, a gente tem um plano todo mundo está sabendo o que tem que fazer, vamos treinar para saber se, de fato, na prática, está todo mundo alinhado. Com isso, pode haver a necessidade de instrução de um treinamento, construção de alguns grupos de capacitação. Então, a gente pensar na melhor forma de estruturar isso para que a gente tenha uma boa capacitação de toda a equipe, que todas as pessoas estejam treinadas em várias funções que elas vão necessitar desempenhar e que as habilidades adicionais elas possam fornecer importante reserva de segurança para, no caso de outros envolvidos, se ausentarem, adoecerem. Então, a gente precisa ter uma capacidade técnica treinada para que, se ocorrer o afastamento de alguém da equipe, outra pessoa possa suprir aquela vaga sem afetar diretamente o plano geral, planejamento geral. E, por fim, o último passo, o passo 10, é revisar e atualizar o plano constantemente. O plano, ele é dinâmico, como eu falei, assim como a crise. E após cada exercício, cada aplicação dele na prática, da emergência mesmo, é importante que a gente avalie aquele plano, se ele foi útil, quais são os pontos fracos, os pontos fortes, para que a gente consiga ir melhorando e refinando ele a cada situação e ter uma versão atualizada sempre ao final de cada experiência que a gente aplicar esse plano. O estado de prontidão, ele é alcançado através de um planejamento de contingência. Ele pode estar auxiliando diretamente na organização, na orientação, na facilidade de aquisição de respostas contra a propagação das doenças e outros eventos de importância para a saúde pública. Um plano de contingência, especificamente, ele uniformiza essas ações necessárias para o controle e o combate de ocorrências e que coloquem em risco o funcionamento diário das atividades que a gente desempenha. Independente do tamanho, da especialidade dos grupos, das organizações, evitando, assim, interferências desnecessárias para as realizações. Bom, esse foi um apanhado geral que a gente construiu sobre o plano de contingência. E agora eu queria saber um pouco de você, Mariana, sobre o plano de comunicação. Tem muita coisa parecida? Qual é a diferença entre eles? O que você acha que é adaptável para o plano de comunicação ou não?
Bom, Marcelo, eu acho que um dos primeiros pontos que vem da convergência é exatamente a questão do planejamento, né? Do planejamento estratégico necessário, tanto para elaborar as diretrizes relacionadas à contingência, quanto também para elaborar essas diretrizes relacionadas à comunicação, sobretudo em um cenário de crise. Então, existem esses pontos que são em comum. Vou falar um pouquinho também sobre eles, sobre esses passos para a gente poder elaborar um plano de comunicação. Mas aí eu fico também pensando aqui um pouco em como o plano de comunicação, ele se insere também dentro de um plano de contingência, muitas vezes, né? E o que a gente, às vezes, tem observado no trabalho da Força-Tarefa de Uso Covid-19, sobretudo no trabalho que a mentoria tem feito, né, de contato direto com os municípios, da realização dos diagnósticos situacionais, as revisões em tração, é que a comunicação, o plano de comunicação, ele é quase que deixado de lado, ele é quase esquecido. Então, a gente não vê e não tem notado nos municípios que já estão nessa fase de apoio direto o desenvolvimento dessa importante ferramenta nessas situações de crise e de emergências sanitárias. Então, eu acho que aí é um ponto chave que pode ser desenvolvido dentro de um plano de comunicação ou pode ser desenvolvido também como um documento à parte. Então, é por isso que eu acho que esse diálogo entre plano de comunicação e plano de contingência, ele é muito importante nesse momento.
Bem, então já dá para a gente pensar aqui que existem pontos em comuns entre os dois planos, mas não necessariamente um plano de contingência ele é um plano de comunicação, ou um plano de comunicação é somente uma parte do plano de contingência. Para a gente clarificar um pouco mais essas definições, é importante a gente começar, então, entendendo o que de fato é um plano de comunicação, qual a sua importância para essas situações de pandemia, principalmente a da Covid que a gente vem vivendo. Você pode comentar um pouco mais sobre isso?
Posso sim. E aí eu até quero ressaltar que muitas vezes a gente encontra o plano de comunicação inserido dentro do plano de contingência num espaço e em propostas extremamente reduzidas que não abrangem todas as possibilidades e todas as necessidades que um plano de comunicação ele deve ter. Então, se a gente pensar no plano de comunicação de um modo geral, ele é um documento que ele vai trazer as orientações e diretrizes sobre uma determinada organização, instituição, em como ela deve conduzir os seus fluxos de comunicação, olhando e dialogando com seus públicos estratégicos. Então, eu gosto sempre de pensar que o plano de comunicação ele vai orientar a construção dessas arenas de diálogo da organização, da instituição, né, seja ela qual for, com esses públicos, com aquilo que a gente chama de dos stakeholders. E aí, quando a gente vai para uma situação específica, como uma situação de crise, emergência em saúde pública, né, tal qual a gente está vivendo agora com a crise da pandemia de Covid-19, esse plano de comunicação, obviamente, ele vai trazer algumas especificidades. Eu acho que a primeira coisa que é essencial quando a gente fala da construção desses fluxos de comunicação e dessas diretrizes e orientações que o plano de comunicação vai trazer é ter muito claro o direito fundamental à informação e à comunicação, e isso como um aspecto que sustenta todo também o exercício da cidadania nesse momento de crise. Então, isso reforça que em situações de crise sanitária, o acesso à informação de qualidade, e aí isso, né, que a gente fala, e eu friso muito esse termo de ser uma informação de qualidade por conta desse contexto também de infodemia, né, de um excesso, muitas vezes, de informação, um desencontro, sobretudo pelas formas de desinformação que vem sendo instituídas e que vem circulando na sociedade, é fundamental que o acesso à informação de qualidade ele seja garantido justamente por uma tomada estratégica de decisões e para a mudança de comportamentos e atitudes que é necessário, né, ter para a proteção da própria população. Então, você ter o acesso à informação de qualidade permite que você possa construir e possa definir quais decisões vão ser tomadas em determinados territórios, determinadas comunidades, municípios, enfim, seja qual a extensão dessa instituição, dessa organização, mas também vai definir como essa informação chega a determinadas pessoas, de que modo ela vai chegar, né, com quem você vai dialogar, quem ali vai ser prioritário, quem são esses diferentes atores a serem mobilizados. E aí você falou uma coisa que me chamou também bastante atenção sobre o plano de contingência, que é exatamente a compreensão que a crise ela tem diferentes fases. E com isso também a comunicação e esses fluxos de comunicação, eles vão assumir diferentes prioridades em cada uma delas. Mas é essencial que a gente pense que o planejamento, ele precisa começar a ser pensado antes que a crise inicie. Isso vai fazer com que todo o processo de gerenciamento dessa crise, né, de enfrentamento a essas situações, ele possa se dar de uma maneira mais organizada e mais direcionada. Claro que há como enfrentar essas crises, há como trabalhar muito bem a comunicação nessas situações de crise sem planejamento, mas com planejamento isso você já consegue avançar algumas etapas e você consegue mobilizar certos atores, você consegue trabalhar, por exemplo, o direcionamento das ações, quais são os atores estratégicos envolvidos, inclusive a formação dos porta-vozes para o enfrentamento, né, para situações de crise, para a comunicação de crise. Então, o planejamento ele é uma etapa essencial e entender as fases da crise também acabam sendo importantes para a construção desse plano de comunicação.
Interessante que a gente consegue ver aí algumas semelhanças entre os planos, todos eles passam por um planejamento, todos eles consideram as fases do processo da crise, todos eles têm pessoas responsáveis, atividades que devem ser selecionadas. Mas pensando mais especificamente no plano de comunicação, já que eu elenquei 10 passos para construir um plano de contingência, será que a gente consegue construir 10 passos para a elaboração de plano de comunicação de crise?
Sim, Marcela, a gente também tem trabalhado nessa proposta. Eu acho que um grande diferencial da Força-Tarefa TIS Covid-19 é justamente a gente trazer todo esse conhecimento para um modo de fazer, explicar como a gente consegue construir, elaborar esses documentos, quando consegue construir, elaborar e lidar com essas diferentes estratégias nesses territórios. Então, a gente tem alguns, né, passos fundamentais que, obviamente, podem se desdobrar em outros passos. E eu até acrescentaria a que você mencionou, da proximidade, a ideia de que não existe um mesmo plano de comunicação, assim como não vai existir um mesmo plano de contingência que vai funcionar em diferentes realidades. porque a gente tem, obviamente, algumas coisas que são semelhantes, fios condutores, mas que a gente só vai conseguir uma eficácia nessas estratégias se a gente olhar para as especificidades locais, né? Se a gente olhar para as características. Então, no plano de comunicação, isso também é muito forte. Mas chegando aqui, então, aos 10 passos, eu vou começar falando, então, que eu acho que o primeiro passo é ter claro o diagnóstico do cenário de crise. Então, para poder construir um plano de comunicação, ainda que esse plano possa ser construído em um momento prévio à crise, né? Então, mas é importante pensar na construção de uma análise de um cenário. Então, compreender os possíveis eventos, né? E quando a gente constrói esse planejamento já no momento de crise, ter clara qual é essa situação, compreender a fase da crise em que essas ações elas vão ser tomadas, cada uma das etapas. O processo de gestão de crise ele vai compreender 3 grandes etapas, por assim dizer, né? A preparação, a resposta e a recuperação. E cada uma dessas etapas vai demandar, obviamente, diferentes ações comunicacionais. Então, a gente, né, numa situação ideal, a gente coloca o plano de comunicação para ser construído numa fase de preparação da crise, e aí a gente pode ter etapas como levantamento, planejamento, monitoramento de cenários. Já na etapa de resposta, né, que a gente pode considerar atualmente, né, que a gente vive nesse contexto da pandemia, a gente tem um foco na comunicação de crise, isso desdobra também para a questão da comunicação de riscos e engajamento comunitário, voltada sobretudo na necessidade de informação dos públicos, no monitoramento, por exemplo, de rumores, então tudo isso, né, envolvido nas ações, nesses direcionamentos. E, obviamente, na recuperação, a gente tem, sobretudo, essa avaliação, esse momento pós-crise de avaliação, de compreensão daquilo que funcionou, daquilo que não funcionou, quais são as relações e as arenas de diálogo que foram construídas para que se esteja preparado também para futuros eventos. Assim como no plano de contingência, é importante que na construção do plano de comunicação seja definida uma estruturação de um comitê de crise. E aí, de repente, dentro do município, pode ser o mesmo comitê, e aí esse comitê se desdobra para as ações, né, também do plano de comunicação, se considera essa frente de atuação. Então, tendo definido o comitê de crise, esse comitê de crise ele vai ser construído com atores de diferentes áreas. É importante incluir aqui a área da comunicação e as respectivas funções que cada um vai exercer. E aí, nesse ponto, olhando especificamente para a comunicação, é sempre importante que no plano seja já tenha ali, de repente, descrito ou seja organizado de uma maneira fácil para o acesso à equipe de comunicação, os contatos, né, assim, quem são os membros desse comitê, em cada situação, quem deve ser acionado, e tudo isso facilita muito a construção desses fluxos. Um terceiro ponto, um terceiro passo, então, é que o plano de comunicação ele deve apresentar um ou mais objetivos da comunicação no cenário de crise. Então, a equipe de comunicação, quem estiver envolvido, né, nessa construção e quem estiver envolvido na realização das ações, precisa estar ciente de qual que é esse objetivo, ou quais são esses objetivos. Então, obviamente que o eixo norteador sempre vai ser a necessidade de informação dos públicos de interesse, né, e a unificação dos discursos. Só que aí a gente tem que pensar, né, nesses objetivos estruturados também como padrões e direções que a comunicação vai ter que seguir para a resposta a essa crise. O quarto ponto é que o plano de comunicação ele deve definir os públicos de interesse. Então, obviamente, ao fazer essa análise, entender a situação de cenário, né, o cenário da crise, ao já definir também quais são esses objetivos, os fluxos de comunicação eles vão ser definidos e vão ser construídos a partir do entendimento de quem são esses públicos de interesse, quem são as comunidades que precisam ser engajadas para que a informação ela chegue para quem tem que chegar e a forma como ela tem que chegar. Então, compreender quais são esses públicos de interesse é uma etapa fundamental para que a comunicação, ela de fato seja efetiva. Então, não é apenas identificar esses públicos, né, que a gente chama de stakeholders, mas também caracterizar esses públicos, identificar o comportamento deles, atitudes, os interesses, então reconhecer, inclusive, públicos e instituições, enfim, né, de diferentes maneiras que possam ter um comportamento negativo, ou que possam, né, ter uma atitude negativa em relação a essa diferente crise, ou uma atitude de apoio. Então, isso tudo é muito importante. Então, reconhecendo esses diferentes públicos e os caracterizando, tanto os que são diretamente como são os que são indiretamente atingidos pela crise, a gente consegue, então, construir esses fluxos de comunicação e direcionar as ações de uma maneira mais efetiva. A construção das mensagens-chave, eu acho que é uma das partes principais do plano. Então, é sempre muito importante, lá atrás, quando a gente pensa na construção dos objetivos do plano de comunicação, é entender que o discurso ele precisa ser unificado na comunicação de crise. Então, para isso, é importante que as mensagens-chave elas sejam construídas de acordo com o diagnóstico de crise do público. Obviamente, essas mensagens-chave elas podem e normalmente elas são alteradas conforme as mudanças de cenário, sobretudo quando a gente tem visto, né, que o avanço das pesquisas sobre a COVID-19 tem trazido novas informações e muitas dessas mensagens-chave acabam, às vezes, se atualizando por conta das novas evidências científicas que vêm surgindo. Então, é importante que quaisquer mudanças dessas, elas devem ser também definidas em conjunto pelo comitê de crise, então que haja um consenso, que haja essa unificação, para não correr o risco de cada porta-voz ou de cada frente trazer um discurso diferente que possa confundir ou que possa ter aí um grande ruído na comunicação, que é extremamente prejudicial nessas situações de crise. Em termos mesmo de como essas mensagens-chave elas devem ser, normalmente a gente direciona que elas devem ser curtas, elas devem conter informações que são estratégicas para o público de interesse. Então, elas não devem ser, a gente não trabalha com muitas mensagens-chave, né? A gente trabalha muito com a concisão, a gente trabalha também com mensagens com termos que são fáceis de ser memorizados, então trabalhar um pouco a tradução do conhecimento aqui é extremamente importante. E elas devem ser focadas em tópicos específicos, e por isso, né, existe também todo um trabalho de consistência dessas mensagens e dessas informações que vão ser passadas. Além da construção das mensagens-chave, a gente sabe que para uma informação chegar ao público, a gente precisa de um formato, de um canal de comunicação que vai permitir com que ela alcance quem tenha que receber essa informação. Então, é por isso que é importante que o plano de comunicação ele tenha um diagnóstico dos canais de comunicação e de formadores de opinião daquela localidade, né, daquele território para qual esse plano de comunicação ele é construído. Então, é importante tentar entender ali quem precisa ser mobilizado para atuar em conjunto na construção e na disseminação dessas mensagens-chave. Então, é importante que esse plano de comunicação ele identifique o cenário da comunicação local, e isso vai trazer muitas especificidades. Entender quais são os principais meios de comunicação, às vezes uma liderança ali, local, vai ter um papel extremamente importante, porque a gente, quando a gente pensa nos fluxos de comunicação, a gente pensa também na questão da confiabilidade e da credibilidade. Então, você trabalhar com esses atores que tenham essas características dentro das comunidades, dentro dos territórios, dentro dos municípios, ou em escalas, obviamente, maiores, são pessoas, são instituições, são meios de comunicação, que vão garantir que essa mensagem ela seja bem recebida, né? Assim, que a gente tenha uma adesão àquelas informações que são ali que se constituem. E que com isso a gente consiga a mobilização necessária e que com isso, né, a gente consiga garantir esse direito ao acesso à informação que a gente falou um pouco mais antes. Então, visitas a redações e reuniões com lideranças são uma parte importante das estratégias de comunicação de crise. Às vezes elas acontecem lá na fase de planejamento, na fase que a gente chama, né, de pré-crise, da preparação, mas em fases mesmo de resposta elas passam a acontecer. E lembrando que cada localidade vai ter características específicas que devem ser levadas em conta neste diagnóstico. Então, isso significa também para a gente pensar que não é uma receita, né, de uma só lógica para a construção desse plano, mas que a gente olha também para as características locais para poder garantir essa efetividade. O sétimo ponto é que o plano de comunicação deve definir quem são os porta-vozes. Então, para atender à necessidade de informação da população e, sobretudo, para unificar os discursos, é importante que esses porta-vozes eles sejam definidos e que representem a gestão do município no enfrentamento à crise. Nesse caso, eu acho que dois pontos eles precisam ser levados em consideração na comunicação de crise. Primeiro, na necessidade de um treinamento desses atores. A gente fala, né, chama isso de media training, então a gente precisa ter essa preparação desses porta-vozes para que eles possam comunicar de uma maneira assertiva, comunicar de uma maneira eficaz, trazer essas mensagens-chave e que consigam também refletir esse segundo ponto, que é a importância da empatia e da credibilidade. Então, a escolha desses porta-vozes também, a gente tem que pensar que a comunicação ela é um diálogo. A comunicação, né, é um diálogo com outros. Então, a empatia ela é importante, sobretudo na questão, no cenário de crise, em que a gente tem consequências psicológicas também ali fortes. E a gente tem, como eu falei, essa importância da credibilidade, então, de ser uma pessoa que tem uma reputação idônea, que ela seja bem vista, que ela seja ouvida, né, que ela seja também uma boa mediadora de conflitos nessa situação, acaba sendo importante. O oitavo ponto é o plano de comunicação, ele deve apresentar quais serão as estratégias de comunicação para disseminação de informações. Então, aqui é um desenho de como essas estratégias, como esses fluxos, de fato, eles vão ser construídos. Então, pensar como a disseminação das informações e a construção de arenas de diálogo, elas vão englobar definição de canais de comunicação, tipos de conteúdo que vão ser trabalhados, públicos-alvo e a periodicidade da publicação, por exemplo. Então, a gente tem aqui a realização de coletivas de imprensa, diárias, né, envio de materiais para a imprensa todos os dias, no mesmo horário, né, os boletins semanais que podem ser publicados em canais oficiais. Então, dependendo da situação, por exemplo, se é um município que tem já uma característica de ter carros de som e que isso funciona muito bem, então os carros de som também podem ser colocados, né? Então, passar por determinados bairros ou até pela cidade, enfim. Então, essas estratégias elas vão ser construídas a entender quais são os canais, quais são as mensagens, né? E como elas vão ser, como essa informação ela vai ser disseminada. Então, é um pouco a hora de pensar como colocar em prática tudo isso que foi pensado nesse diagnóstico. O nono passo, né, também que é a consequência disso, é a gente ter no plano de comunicação a apresentação de quais são os canais de comunicação oficiais durante a crise. Então, é importante que quando a população, quando os veículos de comunicação, quando for necessário a busca de informações, esteja muito claro ali quais são os canais que essa comunicação vai ser feita de maneira oficial. Então, os canais de comunicação oficiais para as estratégias de comunicação de crise tem que estar claro, eles têm que ser de fácil acesso à equipe de comunicação, ao público externo. Então, é importante um levantamento daqueles meios de comunicação que já são utilizados pelo município, por exemplo, se existe a necessidade de criar outros e diferentes canais, entender como esses canais eles vão funcionar para diferentes públicos, as linguagens que são, né, construídas. E é importante lembrar que canais de comunicação direta, eles são uma importante estratégia durante a crise. Então, por exemplo, existe uma central telefônica, existe uma ouvidoria, um espaço, por exemplo, de resposta às dúvidas mais frequentes, tudo isso levando em conta, obviamente, as características locais. E, por fim, o plano de comunicação, ele deve ter estratégias de monitoramento e avaliação. Então, no cenário de crise, a gente, né, comentou também dessas diferentes fases, né, de etapas pré e pós-emergência, é importante que a equipe de comunicação ela realize periodicamente monitoramento para o levantamento de rumores, indicadores da situação de crise e, principalmente, para avaliar a efetividade das estratégias. Essas estratégias de comunicação elas estão adiantando, elas estão servindo, né? A informação está chegando em quem ela deve chegar, a comunicação tem sido eficaz. E é essencial que o plano ele passe por uma revisão constante, né, para que a gente possa sempre aprimorar. E, obviamente, numa fase pós-crise, ter ali a avaliação de todo esse processo e já construir, né, uma proposta de um plano que possa ser utilizado em futuros eventos. Então, de maneira bastante fundamental, a gente traz, então, esses 10 passos para a construção desse plano, Marcela.
Acho que agora ficou mais claro para todo mundo que está ouvindo as semelhanças e diferenças entre os planos e como construí-los, né? A gente trouxe aqui os 10 passos para o plano de contingência, para o plano de comunicação, e agora é colocar a mão na massa. a gente avaliar o que a gente tem, se a gente já tem um plano de contingência, um plano de comunicação sendo usado, adequar melhor para que sigam essas delimitações dos 10 passos e consiga abranger de forma mais efetiva. E se não tem ainda, seja um plano de contingência ou de comunicação, ainda é tempo da gente implementar isso para essa crise que a gente tem vivido, tanto mais para as outras que possam estar surgindo no futuro próximo ou distante. Eu acho que foi uma boa conversa hoje que a gente teve. Gostaria de complementar alguma coisa?
Sim, Marcelo, acho que foi muito bom, às vezes porque surgem algumas dúvidas, né? A gente tem observado sobre como esses planos eles são estruturados. Queria inclusive reforçar que a Força-Tarefa TIOS COVID-19, ela tem uma aula bônus sobre plano de contingência. Então, quem estiver nos ouvindo aqui e quiser saber um pouco mais, quiser se aprofundar, então é só buscar no site da PROEP, www.proep.org.br. Né, no catálogo dos cursos, tem essa aula específica. A questão do plano de comunicação também vem sendo abordada, e a comunicação de crise, de risco, vem sendo abordada em outros temas, e a gente também vai trabalhar um tema específico, esse tema específico, nas nossas estratégias, que a gente tem observado que é uma demanda muito grande dos municípios. Então, acompanhe também a página da Força-Tarefa TIOS COVID-19 no site da PROEP, para poder ter essas atualizações, para poder saber também um pouco mais de como fazer parte dessa força-tarefa, de como enfrentar a pandemia de Covid-19 junto com a gente, a partir de diferentes estratégias, sobretudo a partir do desenvolvimento de capacidades e desse reforço à inteligência epidemiológica, olhando para municípios, olhando, né, para o nível local de atuação. Então, foi bom a gente trazer essas informações, construir isso juntos e encerramos por aqui. Muito obrigada a você por ter acompanhado a gente em mais uma dose de informação e até a próxima.
Você ouviu o ProEpCast, o seu podcast sobre epidemiologia em serviço. Que bom que você ficou com a gente. ProEpCast é uma realização da ProEp, Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, e da Rede TIOS COVID-19, a rede para tecnologia e inteligência local em saúde. Não deixe de assinar este podcast para receber as atualizações. E se você quer saber ainda mais sobre a PROEP e a Rede TIOS COVID-19, acesse proep.org.br e siga nossas redes sociais.